prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Iniciamos mais uma edição do podcast Prato do Dia, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Recebemos nesta edição o professor da Unesp, Ivan Esperança Rocha, um dos principais pesquisadores do Brasil sobre religião, que é o tema da nossa conversa. Ivan Esperança Rocha é professor titular da Faculdade de Ciências e Letras do campus de Assis, da Unesp, graduou-se em Filosofia, concluiu mestrado em Ciências Bíblicas na Itália e o doutorado em História Social na USP. Sua tese de livre docência, defendida há 10 anos, expôs a visão de Flávio Josefo sobre o primeiro século depois de Jesus Cristo, período histórico sobre o qual segue debruçado em seus estudos. O professor Ivan Esperança é cofundador da Associação Brasileira de História das Religiões e um dos coordenadores do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da Unesp, sediado no campus de Assis. Eu, Fábio Mazzitelli, participo deste podcast acompanhado de meu parceiro Pablo Nogueira, editor-chefe do Jornal da Unesp e jornalista com mestrado em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Eu queria agradecê-lo, professor, aí pela presença. É um prazer recebê-lo no Prato do Dia. E quero abrir com uma pergunta singela, professor. Por que o homem briga por religião?
Bom, então, bom dia a todos os ouvintes da Unesp, né, e de outras origens que estão nos ouvindo neste momento. Eu começo olhando para o teclado do meu computador aqui. Na linha de baixo tem aí as letras ZXCVBNM e na extrema direita tem um ponto de interrogação. Está aí o início da nossa conversa, não é? A interrogação que o ser humano fez desde os primórdios sobre N questões que envolvem a sua vida cotidiana, na sua relação com as coisas mais simples, né? Com as plantas e com os animais que o alimentava, com o tempo, que às vezes era bom, às vezes nem tanto, né? O cosmo, as águas, neste momento os terremotos, enfim, o mundo humano e o mundo cósmico sempre gerou fortes interrogações para o ser humano. Então, eu acho que a religião, inicialmente, é uma proposta, é uma busca de encontrar resposta para N questões que não estavam muito claras para o indivíduo, tanto na sua relação, não é? Individual, na relação com o seu grupo, com a sua tribo, posteriormente com o seu grupo maior no processo de urbanização e depois no processo maior na sua relação internacional. Então, a questão é esta. No computador do homem antigo sempre existiu um ponto de interrogação em que ele manifestou um conjunto de dúvidas que ele foi paulatinamente buscando respostas, construindo respostas individualmente, coletivamente, e que gerou um conjunto de simbologias, de valores que começam a gerar aquilo que nós vamos denominar como religião.
Professor, gostaria de insistir na pergunta do Fábio. Por que é que as pessoas brigam por causa de religião ainda hoje? Por que, que a religião é matéria de tanta disputa, tanta violência?
Bom, se nós olharmos para duas constituições, né? Para a Constituição brasileira e para a Constituição italiana, por exemplo, né? As duas garantem que não deva existir absolutamente motivos de luta religiosa, né? Todos têm um lugar na lei, no direito, que lhe garante fazer a opção que quiser do ponto de vista religioso. A Constituição italiana tem um pequeno adendo, né? desde que não seja uma religião, um grupo religioso que provoque problemas para a sociedade italiana. Né? Ou seja, a religião não está ali para criar problemas, mas, digamos assim, para trazer soluções para uma determinada sociedade. Na verdade, essa questão da luta depende muito dos regimes políticos ao redor do mundo. Né? Nós estamos vendo neste momento, por exemplo, o terremoto atingindo duas regiões, a Turquia e a Síria, que foi atingida anteriormente por um terremoto religioso, por um terremoto que gerou inúmeras destruições, que tinha deixado a população numa situação que inusitada, né? que nós não tínhamos notícia na história do país. Então, todas as lutas, os entreveiros envolvendo religião, nascem particularmente em situações, em países, né, que detêm regimes políticos autoritários, né, monocêntricos e que dão pouca importância para esta liberdade das pessoas. Bom, isso é verdade até um certo ponto, dizer que uma Constituição garanta todas estas coisas. Né? No incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, perderam-se, né, incendiaram-se, foram destruídos inúmeros símbolos das religiões afro-brasileiras que tinham sido sequestradas pela polícia do Rio de Janeiro, quase que, mesmo que a Constituição tivesse permitido essa liberdade religiosa, não é? Tinha sequestrado como elemento inadequado no cenário brasileiro. Tá? Isso, e ainda continuamos hoje, não é? Nos 0800 da vida, a ter canais de acusações, hoje, 2023, de problemas, né, de assédio religioso, de um lado, ou de violência religiosa praticada contra as pessoas. Então, o Pablo diz, né, qual é a razão? Na verdade, nem sempre a lei que o diga, o que aconteceu aí no início de janeiro em Brasília, a lei nem está ali garantindo um pouco as práticas de uma determinada comunidade a nível nacional, a nível internacional. Tá? Então, há um conjunto de questões a serem levadas em consideração. Não há um organismo, digamos, a ONU pode dizer alguma coisa nesse sentido, mas não um organismo que resolva esses problemas. Essas questões têm que ser resolvidas internamente. Se nós formos falar em soluções globais, será uma questão muito complicada. Enquanto brasileiros, nós precisamos resolver essa questão internamente, né? Eu acho que a liberdade econômica, a liberdade educacional, a liberdade política, a liberdade futebolística, digamos assim, né? Cada um torce para o time que quiser, né? E a liberdade religiosa deve ser um direito, né, que está ali consignado na nossa Constituição, mas que deve ser garantido, não é, a nível, digamos assim, urbana, municipal, estadual e federal, não é, com o envolvimento da sociedade civil, que tem que lutar e garantir esta liberdade. Porque quando eu cerceio a liberdade religiosa, eu abro brecha para cercear outras liberdades, como aquela que foi cerceada durante o período da ditadura militar.
Professor, antes da nossa conversa, alguns dias, né, tivemos uma conversa prévia, e o senhor indicou um filme de 2021, um filme recente, que está na plataforma Netflix, né, de streaming, sobre a amizade do arcebispo da Igreja Anglicana, o sul-africano Desmond Tutu, que morreu recentemente, e o atual Dalai Lama, líder espiritual do Tibete. Os dois, que eram muito amigos, receberam o Prêmio Nobel da Paz. E só um parênteses, o título do filme, para quem se interessar, se chama Missão Alegria em Tempos Difíceis. E pegando essa história de amizade que traz o filme, eu vi por sugestão sua aí, a trajetória desses dois religiosos como exemplo, se a gente pegar, como você vê historicamente essa prática religiosa como indutora ou promotora de alegria e de paz, assim? A gente falou um pouco de guerra, né? Mas eu queria, aí, pegando como mote o filme que o senhor indicou, para falar um pouquinho da trajetória deles, e foi reconhecida como uma trajetória indutora da paz, né? Até pela premiação que eles receberam.
De fato, o pressuposto deste documentário, né, envolvendo aí o Desmond Tutu, né, um Desmond Tutu que está aí com os dois nascidos na década de 30, já com uma certa idade, não é? E parece que a idade ela decanta um conjunto de questões que fazem com que algo que não teria acontecido há 50 anos atrás comece a acontecer no momento em que este documentário é produzido, né? A base de tudo isso está a ideia da ecumene, né? Do ecumenismo, né? Ou seja, o ecumenismo é a ideia de que todos precisam se unir na construção de um valor fundamental que está consignado lá no Evangelho de João, né, onde ele diz que Jesus disse: "Eu vim para que tenhais vida e vida plenamente." Eu acho que está aqui o resumo de todo o bolo, de toda a receita, né? Eu acho que a questão básica é uma vida humana que precisa ser vivida com intensidade por parte de quem quer que seja e quaisquer sejam as suas opções filosóficas, políticas e religiosas, né? O que eu acho mais interessante, o que eu achei mais interessante neste documentário construído aí com Desmond Tutu e com o Dalai Lama, é que os dois sorriem durante toda a gravação. Parece que é isso que é o segredo, né? Que é o segredo. Ou seja, é preciso fazer que a humanidade sorria, apesar de com todas as suas opções, né? O Dalai Lama com uma história complicadíssima, né? Que é aquela de ter sido expulso do seu espaço original. O Desmond Tutu, que viveu uma vida terrível do ponto de vista familiar, do ponto de vista nacional, num mundo africano dominado por brancos, né, que precisou um trabalho imenso para ser modificado, para ser transformado, né, e que, ao final, ele diz: "Você tem ódio desses brancos que mataram tantos negros na África do Sul?" Não, ele começa a buscar um caminho, um outro caminho de compreender, de avaliar tudo isso. Eu acho que este exemplo de uma religião sapiencial, digamos assim, do Dalai Lama, né, num processo de eleição muito interessante, que valeria a pena a gente conversar uma hora sobre isso, né, como é que se escolhe um Dalai Lama, né, ou como se escolhe um bispo. Um bispo protestante, digamos assim, no mundo, na relação, então, do Desmond Tutu. Este exemplo é um caminho que deveria ser trilhado, né, por quem quer que seja, que quer fazer a sua opção religiosa, mas quer respeitar a religião do outro, no sentido de que todos precisam estar comprometidos com o Evangelho de João. Aí a busca que qualquer cidadão de qualquer religião, de qualquer etnia, de qualquer geografia, não é? Hoje ainda na Terra, daqui a pouco, quem sabe na Lua, não é? Possam ter direito a viver uma vida digna, como aquilo que hoje, pelo menos no Brasil, está se tentando fazer ao, não é? ao se criar ou se manter uma Bolsa Família para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade para viver a sua vida individual, a sua vida na sua família.
Professor, eu quero entrar um pouco nas suas áreas de pesquisa, né? Como o Fábio leu ali, o seu estudo, por exemplo, de Flávio Josefo, né? Foi um judeu, né? Judeu, né? Ali
isso,
do século I, né?
Isso.
Quer dizer, então, estava ali testemunhando, em certo sentido, né? um registro que a gente tem ali do período do nascimento do cristianismo, da tradição cristã, como né? uma nova tradição abraâmica, né?
Sim.
E depois surgiu o Islã, né? Eu acredito que uma pergunta que eu acho que muitos leigos se fazem é o seguinte: olha, por que aqui no século XX a gente viu tanta disputa religiosa, principalmente entre judeus e muçulmanos, né? Mas no século XXI a gente viu também o terrorismo fundamentalista islâmico atacando, né? As origens estão no passado, professor? Quer dizer, como é que era a convivência dessas três religiões no passado? Porque se fala muito que no passado muçulmanos e judeus viviam bastante bem, né? Quais são as origens desse quadro que a gente vê?
Pablo, eu acabei de traduzir para a editora da USP uma obra sobre o Flávio Josefo, que será praticamente, acho que a principal obra sobre este autor no Brasil. Né? Acredito que até junho ele esteja aí nas livrarias. O Flávio Josefo foi um autor do primeiro século, ele escreveu 4 obras, a sua autobiografia, não é? Ele foi o relator da guerra entre judeus e romanos, ele escreve um outro livro chamado Antiguidades Judaicas, e escreve um outro chamado, então, Contra Apion. Né? O Flávio Josefo é um judeu, né, que é chamado inicialmente no conflito entre judeus e romanos do primeiro século a servir como general no norte de Israel, na Galiléia, para combater os romanos. Né? E, aos poucos, este judeu, ele vai modificando a sua posição em relação ao conflito. Ele vai chegar à conclusão de que os judeus nunca foram bons de tiro, pelo menos no passado, nunca tiveram um bom exército, sempre estiveram uma hora no Egito, outra hora na Mesopotâmia, sendo levados pelos invasores, etc., e nunca conseguiram dar conta do recado vencendo qualquer tipo de guerra. Né? Ele dizia que não era o momento também, os judeus não tinham condições mínimas naquele momento de vencer o Império Romano. Ele começa, então, a adotar uma proposta, um discurso, tentando demover especialmente os grupos de radicais que queriam a todo custo expulsar os romanos do território judaico da época. Tá? Bom, mas esse aqui é um pouco o arcabouço da história, mas, logicamente, em termos de religião, o Flávio Josefo nos dá algumas ideias muito interessantes sobre o judaísmo do período. Né? A gente está sempre falando de religião, os judeus, os católicos, os protestantes, os muçulmanos, mas esse negócio, o judeu, o católico, o protestante, na verdade, tudo isso tem que ser trabalhado sempre no plural. Tá? O judaísmo do primeiro século não era único. Ele não era, não tinha uma identidade única. Nós temos um judaísmo construído em diferentes plataformas. Não é? Nós temos, então, o Flávio Josefo está discutindo, ele mesmo se apresenta um pouco como um fariseu, depois ele discute sobre um outro grupo, que é o grupo dos saduceus, depois ele trabalha sobre os sicários e depois ele fala sobre a comunidade de Qumran. E é muito interessante que o Flávio Josefo fez uma experiência em todos estes grupos. Ele entrou neste seminário, desses 4 seminários judaicos, e ficou um tempo em cada um, e depois decidiu-se por um deles. Por isso que ele tem muito a dizer sobre cada um desses grupos. Não é? Ou seja, o judaísmo não era unicitário, não era monolítico, digamos assim. Ele era feito de diferentes leituras que se fazia daquilo que é o livro sagrado judaico, que é a Torá, né? Ou seja, o Pentateuco, o Nebim, que tu vimos, os profetas, os escritos e tudo mais. Então, nunca houve, dentro de uma denominação religiosa, uma visão única de tudo isso. Durante o 11 de setembro, o famoso ataque às Torres Gêmeas, não é? Nós vimos que o mundo islâmico se posicionou de diferentes maneiras, não é? O grupo do Bin Laden de uma maneira e tantos outros adotando posições muito mais avançadas e muito mais diferentes daquela violenta assumida por quem atacou as Torres Gêmeas, não é? Ou seja, na própria, como nós chamávamos inicialmente, na própria Síria, não é? Os movimentos religiosos são muito diferentes. No confronto atual, nesses dias ainda continua essa encrenca toda, no momento atual entre judeus e palestinos, nós temos diferentes posições, tanto na Knesset, no parlamento judaico em Jerusalém, quanto, vamos chamar assim, no parlamento islamita, que representa os palestinos. Então, há possibilidade, sim, de diálogo, porque não há uma unicidade de valores, de ideias, de defesas, não é, dentro desses grupos, não é? E o Flávio Josefo, ele tem uma questão que é a seguinte. Ele diz, olha, eu vou abrir mão aqui dessa questão militar, não é? Na relação, na minha compreensão deste problema militar com os romanos, mas não vou abrir mão da questão religiosa. E aí ele passa, não é, a defender com unhas e dentes a religião judaica, dizendo que enquanto a religião, os romanos são crianças, os gregos são crianças, enquanto os judeus são avós, bisavós em termos de religião, não é? Ele coloca que a religião judaica tem um pedigree, tem uma antiguidade, tem... Ele está falando de uma história de pelo menos 1.300 anos, não é? Enquanto os judeus, enquanto os romanos e os gregos entraram em cena muito mais recentemente. Então, ele não aceita que os romanos debochem, né, pode debochar do exército judeu, mas não pode debochar da religião judaica. E aí ele critica romanos, critica gregos e critica egípcios quando ele se propõe a criticar a religião judaica. Então, ele é um personagem que, de um lado... Só para dizer, o Flávio José foi abandonado pelos judeus como traidor durante muitos séculos. Só atualmente, uma releitura de Flávio José, uma releitura mais densa, mais profunda da obra de Flávio José, que está fazendo com que ele recupere o seu lugar na compreensão, na leitura judaica. Ele sempre foi considerado alguém que entregou o país para os romanos, que lutou contra aqueles que queriam lutar para defender a liberdade, não é? A liberdade judaica frente aos romanos, o que não deu em nada. O que acabou acontecendo é que tivemos a tomada de Jerusalém por Tito, a destruição do templo, e a partir da destruição do templo, a grande diáspora, cujo retorno começou só de fato a acontecer de uma maneira mais intensa a partir de 1947.
Professor, aí aproveitando essa sua citação sobre as diferentes manifestações de uma religião, né? A questão da polarização, nas últimas eleições no Brasil se falou muito que seria uma eleição, até pelo contexto muito forte, obscurantista, né? Que seria uma disputa entre iluminismo e Idade Média, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tipo de polarização que, de certa forma, está por trás de discursos do bem contra o mal, vamos dizer assim, de oposição de uns valores em detrimento de outros, de oposição de uns valores em prol de outros, né? Desculpa. E isso não me parece contribuir muito para o ecumenismo, né? Entender essas nuances religiosas, até de grupos que professam a mesma fé, assim, isso pode nos ajudar a ter uma coexistência pacífica, professor?
Olha, primeiro nós temos uma Constituição que rege a vida de todos os brasileiros. Mas nas últimas eleições, no Senado, na Câmara, nós temos visto crescer uma entidade chamada bancada, digamos assim, bancada, uma bancada religiosa, né? Composta por deputados, senadores, dos mais diferentes partidos, mas unidos num princípio que é aquele de defender determinado tipo de valores, não é? E se contraporem a pautas mais progressivas. Não é? Há algum problema nessa questão? Eu acho que a Constituição brasileira ela é uma Constituição laica, portanto, ela tem que se reger por estes princípios. Lógico que não vamos querer que pessoas acéfalas adentrem os espaços políticos brasileiros. Nós nunca teremos alguém que vai chegar com a cabeça vazia lá dentro. Ele vai chegar com tudo aquilo que é informa, com a sua leitura, com a sua formação política, acadêmica e também religiosa. Não é? Agora, alguns eleitos, né, se contrapõem a esta possibilidade. Olha, eu tenho a minha religião protestante, mas não quero me pautar por ela quando estiver decidindo a respeito de uma lei, quer seja no Senado, quer seja na Câmara. Né? Então, isto nos leva a considerar algumas questões que, por exemplo, a Igreja Católica, o Papa, o atual Papa, já avançou algumas pautas que ainda são emperradas no espaço nacional. Por exemplo, o Papa se colocou totalmente favorável à inclusão dentro da Igreja da comunidade LGBT e de tantas outras denominações. Ou seja, que ninguém tem que ficar fora da Igreja pelas suas opções religiosas, sexuais, filosóficas, políticas e tudo mais. Então, é preciso, né, avaliar, ou reavaliar, digamos assim, a posição, e eu acho que uma presidência de ambas as casas tem que batalhar para que nenhum princípio que não seja um princípio de serviço à comunidade brasileira como um todo paute qualquer decisão nessas duas casas, nem nessa legislação, nem em qualquer outra legislação. Então, nós temos aí hoje no mundo, logicamente, uma guinada à direita, né? Por exemplo, na Itália nunca tinha acontecido, a primeira-ministra agora de extrema-direita também defendendo pautas. Logicamente que hoje essa extrema-direita está muito ligada ao movimento, não tanto ao movimento religioso, mas ao movimento econômico vinculado particularmente às migrações que se ampliaram ao redor do mundo, né? Mas eu acho que são elementos, né, com todo o respeito que nós temos por qualquer pessoa que esteja nos representando através do meu, do teu, do nosso voto, quer seja nas nossas câmaras, não é, municipais, estaduais ou federais, elas precisam levar em consideração a Constituição, o que não foi levado em consideração agora, dia 8 de janeiro. Não é? Então, há algumas regras que são impugnáveis, que são fundamentais, eu acho que não podem sair de pauta em qualquer momento, não é? Então, é preciso chamar ao bom senso, não é? Dizendo que essas representações não podem, não é? Não podem ir contra a vida de milhões e milhões de brasileiros que eles estão direta ou indiretamente representando no passado, neste momento e no futuro.
O professor mencionou-se aí não apenas a eleição passada, né, mas ela reflete também o crescimento de um certo segmento religioso do Brasil, né? O Brasil, o segmento evangélico está crescendo, né? E eu vejo que justamente com esse crescimento tem, devido ao perfil desse segmento evangélico, tem crescido também, inclusive, o interesse por temas bíblicos. Né? A gente vai ter aqui no Brasil agora um congresso de arqueologia bíblica, né? E são temas que hoje em dia encontram demanda, né, justamente junto a essas pessoas. Então, voltando mais para essa questão dos estudos históricos, né, sobre o início dessa religião, a minha pergunta, né, mas à medida que esses temas da religião do início do cristianismo começaram a ser objeto de estudos históricos mesmo, né, ao longo do século XX, né, o quanto isso contribuiu para mudar ou para formar, para a gente entender melhor os ensinamentos cristãos, né? Quer dizer, tem gente que está procurando a Arca de Noé até hoje, por exemplo, né? Eu lembro há 10 anos atrás saiu uma matéria dizendo, olha, talvez tenham achado a tumba de Jesus. Ah, então não tem mais... O quanto... Mas, né, o senhor sendo um pesquisador da área, quer dizer, o quanto que a gente... Que descobertas que foram feitas que foram trazendo mais entendimento para a gente sobre como realmente aconteceu o nascimento do cristianismo?
Olha, Pablo, é uma questão interessante. Eu acho que até o século XVIII havia um profundo desconhecimento historiográfico de muitas questões envolvendo todos os elementos que envolvem uma sociedade, inclusive a questão religiosa. Né? Foi só a partir do século XVIII que o volume grande de documentação antiga começou a ser, de um lado, escavado, encontrado, estudado e traduzido. O mundo egípcio ficou fechado para o nosso mundo até o momento em que a língua hieroglífica foi decifrada, inicialmente por Champollion e depois por todos aqueles que o acompanharam, fazendo com que todos aqueles desenhos, aqueles rabiscos que se imaginava que fossem sinais sagrados, se transformassem numa linguagem que trouxe para nós informações riquíssimas sobre este mundo. Né? E quando nós, por exemplo, nos estudos judaicos, nos encontramos com uma pesquisa que vai decifrando os textos hieroglíficos, os textos mesopotâmicos, hebraítas, ugaríticos, nós vamos nos defrontando com questões muito interessantes. Não é? Por exemplo, chegamos à conclusão de que um Salmo Bíblico 192 nada mais é do que um hino ao sol egípcio e que toda a estrutura literária construída para representar a história de Moisés nada mais é a mesma estrutura construída e utilizada para relatar a vida de Sargão primeiro. Tá? Então, o que demonstra tudo isso? Demonstra que esta dita religião, digamos assim, de um determinado grupo, ela tem uma profunda interface com o mundo que o cerca, que o envolve. Os judeus estiveram presentes durante muito tempo no Egito e levaram e trouxeram muitas coisas de lá. Os judeus estiveram muito tempo em Babilônia, levaram e trouxeram muita coisa de lá. Não é? Então, esta forma de interface étnica, não é, demonstra o quanto determinados valores vão sendo compartilhados pelas diferentes sociedades, compondo não só a sua constituição local, a sua constituição cívica, mas também a sua constituição religiosa. O que demonstra, neste momento, em Israel, que os judeus têm muito a aprender com as comunidades vizinhas, como eles o fizeram no passado. Não é? Então, o passado não pode ser alguma coisa velha depositada lá atrás ou num museu. Ele precisa ser utilizado para reelaborar as compreensões modernas entre as sociedades. Então, a religião, estou dizendo o judaico porque é um pouco o meu métier, não é? Mas qualquer outra religião que nós... Por exemplo, a religião romana. A religião romana não tinha no seu arsenal, no seu pântheon, uma figura que representasse os valores da Ísis egípcia. Simplesmente importam ao culto de Ísis para Roma, preenchendo um vazio que existia no pântheon religioso romano. O mesmo aconteceu no mundo grego, não é? E o mesmo aconteceu com todas as religiões, que foram, na sua relação cotidiana, construindo o seu arcabouço religioso a partir de inspirações internas, de inspirações externas, mais próximas, mais longínquas, não é? Então, tudo isso demonstra o quanto esse ecumenismo não é uma ideia muito moderna, é uma realidade já constitutiva da própria base da construção religiosa. Então, se nós formos ver o islamismo, não é possível ler o islamismo sem o texto bíblico, não é? Muito que Maomé descreve ali no seu Alcorão, está ali baseado em fundamentações bíblicas. Os patriarcas, todos eles estão ali, não é, relatados, descritos, valorizados no texto islâmico. Não é? As religiões orientais, que nós as chamamos de religiões sapienciais, nós encontramos um grupo enorme de textos sapienciais dentro do texto bíblico, não é? Eclesiástica, sabedoria, né? Tudo isso são livros que refletem muito daquilo que é a religião hoje, não é? Oriental, budista e tantas outras, não é? Então, esta questão que precisa ser levada em consideração. Parece que o passado precisa ser trabalhado não como coisa velha, mas como uma criatividade extraordinária que precisa ser remasterizada, reconsiderada, revalorizada, retomada na percepção dos valores, dos problemas, na discussão dos valores modernos que nos envolvem no nosso cotidiano, tanto no nosso espaço mais próximo, né, da nossa casa, do nosso espaço, mas também no nível internacional. Então, quanto mais aberta for essa discussão nesta linha, mais possibilidades de convivência pacífica nós teremos a nível, não é, nosso, nacional, a nível internacional, de que nós tanto precisamos.
Professor, eu acho que você falou as religiões como um espelho da sociedade. Eu me lembrei de uma questão que está despertando bastante polêmica essa semana, não sei se você viu. A Igreja Anglicana está fazendo um sínodo e uma das propostas que estão sendo debatidas, é parar de usar o pronome masculino para se referir a Deus. Debatendo a adoção de um pronome, não sei qual seria o pronome neutro aí, né? Sabe, em inglês tem he e it, né? Não sei qual seria. Então, mas parar de usar o pronome masculino para se referir a Deus. E aí, parte das críticas, né? São teológicas, mas elas se propõem ter uma base histórica. Porque elas dizem assim, olha, o texto bíblico, né? Supostamente a fixação de algum da tradição, embora isso não seja um texto histórico, mas diz que Jesus chamava Deus de Pai. Então, se Jesus falava assim, seria, né, uma evidência histórica de que ele falava assim, não podemos mudar. Aí a minha pergunta para o senhor, os seus estudos, né, sobre a religião da época, né, podem trazer alguma reflexão sobre essa questão? Quer dizer, pode soar pertinente ou não adotar um pronome neutro ou não? Havia algum motivo da sociedade da época para chamar pelo masculino, para a gente manter isso hoje?
Bom, os judeus já resolveram essa questão. Quando eles chegam no texto bíblico, no tetragrama, no Yod, Re, Vav, Re, não é? Ele pula. Ele não pronuncia o nome de Deus. Então já seria uma... Não nomeia Deus, né? Então seria uma forma... Já configurada na cultura judaica, não é? Mas certamente a nomenclatura, não é? A nomenclatura é uma questão que precisa ser revista. Alguns estão fazendo até a proposta de começar a rezar o Pai Nosso diferente, não é? Mãe Nossa, que estás no céu, aquela coisa toda. Não, Pai Nosso, que estás no céu. Alguns são órfãos de pai, só tem mãe. A criança só conhece a mãe. Então, seria melhor ensiná-la a rezar o Pai Nosso, em vez do Pai Nosso, ensiná-la Mãe Nossa, que estás no céu. Eu acho que seria muito mais condizente com a realidade familiar com que ela vive, não é? Então, de fato, eu acho que essas questões de nomenclatura, de um lado, podem resolver a questão, mas, no fundo, essa questão de Deus não está, precisa ser desvinculada da questão de gênero, né? Eu acho que é menos importante essa questão de estar aí trabalhando, né, essa questão de chamar Deus, né, com um designativo neutro. Os latinos e os gregos tinham um pouco isso, né? Se vocês forem ver a gramática grega e latina, nós temos nomes que são neutros. E aí seria essa a proposta de criar um nome neutro para Deus, né? O importante é que a questão da nomenclatura de Deus não se envolver na distinção de gênero, fazer com que isso esteja aí defendendo de um lado ou outro, não é? A divindade, nós podemos chamá-la assim como quiserem, não é? E cada um chama essa divindade como nome, não é? Então, aí, nós temos o nosso nome, ou alguém chama de Javé. Os próprios judeus tinham dois nomes para Deus, né? O grupo do sul chamava Deus de Yahvé, e o grupo do norte chamava Deus de Elohim. Né? Divindade, Elohim é o nosso Deus, né? Então, já em Israel, nós temos dois grupos, até que ajuda a identificar no texto bíblico o que é que pode ter sido escrito pelo grupo judaico do norte, o que foi escrito pelo grupo judaico do sul, né? Então, as nomenclaturas são muitas, né? Eu acho que não resolvem tanto a questão, né? O importante é que o nome de Deus não pode incidir, né, na questão da igualdade de gênero que deve ser defendida a unhas e dentes, não é? Tanto por aqui quanto em qualquer outra parte do mundo. Veja o que está acontecendo no Irã neste momento, não é? As mulheres estão indo fortemente para as ruas pedindo a garantia dos seus direitos. Isso vai acontecer em todos os outros países islâmicos, não é? Eu acho que a Primavera Árabe foi um pouco um sinal nessa linha, não é? De criar justiça interna, não é? De não destituir personagens importantes na história de cada comunidade, não é? Fazendo com que todas tenham os seus direitos garantidos. Garantia de estar, garantia de viver, garantia de decidir, garantia de, daqui a pouco, algumas instituições orientais ainda têm uma universidade que divide as salas para homens e para mulheres. É preciso quebrar este vidro, né? Mulheres que ensinam em universidades, muitas vezes islâmicas, precisam ensinar através de um vidro na qual elas não sejam visualizadas pelos alunos. Tudo isso precisam ser quebrados, não é? Utilizando todas as marretas que estão sendo levadas neste momento para a Turquia, não é? Precisam ser quebradas para romper com este tipo de discrepância, não é? Então, mulheres são proibidas de dirigir, algumas até acham muito bom, né? Aí tem um motorista particular em casa, ele tem sempre um marido que precisa dirigir o carro para ela. Mas são questões, não é, que precisam ser trabalhadas. Agora, essas discussões, essa que o Pablo apresenta, são importantes, não é? Que as comunidades, que as representações religiosas se unam para derrubar essas barreiras, esses muros que ainda se constroem entre as pessoas, não é? Entre as pessoas do mesmo sexo, do outro sexo, não é? Fazendo com que esta igualdade de gênero, de fato, seja uma realidade. E do jeito que a carruagem está andando, eu acho que daqui a pouco alguém vai pedir, não é? O contrário, né? Para que os homens comecem a ganhar um maior espaço, porque as mulheres tomaram a frente da vida social, econômica, política mundial.
Professor, já está caminhando para o final da nossa conversa. Chamamos aqui de momento prato do dia. Na verdade, é um pinga-fogo, né? Para saber um pouco de algumas preferências mais pessoais aí, do convidado, né? E a gente sempre pergunta, professor, qual seria o seu prato do dia?
Olha, eu vou assim terminar com uma frase trazida aí por dois pesquisadores, o Cortella e o Karnal, que trazem uma historinha muito interessante, não é? Na Inglaterra, porque um filho pergunta à sua mãe enquanto andavam de mãos dadas por uma rua da cidade de Manchester. Mãe, por que que tem tantas religiões no mundo, né? Aí ela voltou para o seu filho e disse: é porque tem muito tipo de pessoas no mundo, né? Ou seja, alguma pergunta que por que que tem tantas religiões, né? Se vocês olharem o gráfico do IBGE desde o final do século No século XIX e até este momento, vocês vão ver que as linhas se movimentaram expressivamente, não é? Aquele domínio católico do início está sendo compartilhado por tantas outras denominações. Entre no Senado e na Câmara e veja todas as denominações dos nossos senadores e deputados, não é? São as mais diferentes possíveis. Por que que há tantas religiões? Por que que há tantas religiões diferentes? Porque há muitas pessoas diferentes. À medida que nós valorizarmos a importância da liberdade das pessoas de viverem uma história diferente, nós deixaremos de perguntar por que é que há tantas religiões diferentes e por que a cada dia crescem novos números de religião. E termino com uma frase de João na boca de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. Se este valor estiver na pauta dessas igrejas, dessas religiões, sejam bem-vindas, que sejam aplaudidas e que estejam no nosso cotidiano.
Então, professor, eu quero parafrasear o grande Antônio Bujanra no Provocações. O que é a vida?
A vida, eu vou chamar uma frase latina, não é? Muito importante, que é o carpe diem, né? Ou seja, aproveite a vida enquanto você está vivo, que este é o maior presente que a religião que Deus nos dá. Eu acho que esta é a questão básica: viver intensamente os minutos que nós temos à disposição ainda pela frente.
Uma indicação para os nossos ouvintes, professor,
Sim.
de livro ou de filme, uma indicação cultural, assim, quem está nos ouvindo agora possa ter uma ideia um pouco de algo relacionado ao tema.
Olha, nós temos aí, mesmo em Hollywood, em Bollywood, mesmo no cenário nacional, eu acho que inúmeros possibilidades fílmicas, não é? E hoje muitas possibilidades nas redes sociais, não é? Que estão aí disponíveis para que nós possamos estar discutindo a questão de religião. Nós temos aí, não sei, alguns livrinhos, síntese, não é? Que podem ser aí, ainda continuam a ser utilizados, não é? O meu professor, né, que era o Carlo Maria Martini, que quase foi papa, depois ele se tornou cardeal de Milão e depois foi para Jerusalém, não é? Aí um livro que ele escreve, não é? Em que creem os que não creem? Em que creem os que não creem, não é? Eu acho que aí um livro que certamente é importante para a gente poder discutir um pouco esta questão, não é? Um outro livro que nós poderíamos estar discutindo, um livro bem simples, da do Rubem Alves, que é O que é Religião. Acho que aí já é um ponto de partida para a gente discutir um pouco isso. E aí eu sugiro uma pequena pesquisa nas redes. entrem lá no site brasileiro da WIC, pesquisem o que é religião. Depois vai entrando nas diferentes línguas e percebam como a questão da religião é trabalhada com mais, com menos intensidade, com mais ou com menos respeito e com mais ou com menos estofo, ou seja, com fundamentação. Não é? Ali dentro vocês vão ter expectativas muito interessantes. Eu, logicamente, convido, vocês bem conhecem, né? O Pablo vem aí um pouco dessa casa, não é? O Karnal e o Cortella são gente que vem discutindo isso há muito tempo, escrevendo, falando. Vale a pena ouvir esse povo aí, não é? Que usa muito as redes sociais e que valoriza muito as redes sociais para estar discutindo este tema e para valorizar o quanto a religião é importante no nosso cotidiano. No racionalismo, no final do século XVIII, início do XIX, havia uma ideia, por exemplo, né, que depois da Revolução Francesa, depois de todas essas guerras que dizimaram a humanidade, o racionalismo construiria a paz. Nunca mais haveria guerra, nunca mais haveria entreveiros, porque se reconheceu historicamente o prejuízo de tudo isso. Imediatamente nós temos em 14, 17, a Primeira Guerra Mundial, em 39, a Segunda Guerra Mundial. Então, o racionalismo não resolveu o problema do homem, não é? Então, o pensamento, a reflexão, a pergunta da tecla do meu computador, da interrogação, continuará a ser teclada, 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 buscando resposta para indagações que a ciência não proporciona. A ciência é extraordinária, particularmente neste mundo pandêmico, né, em que ela nos trouxe soluções importantíssimas para garantir a vida de brasileiros, a vida ao redor do mundo, né? Mas a ciência não resolve todos os problemas. O sentimento, a alma tem um papel fundamental que não pode perder. Então, podemos perder de vista aquilo que Dalai Lama e Desmond Tutu coloca, que é o sorriso na nossa cara. Né, mostrar os dentes, né, demonstrar o quanto este sorriso vem não de uma resposta científica, mas de um diálogo tranquilo entre duas pessoas ao redor de uma mesa de um bar tomando uma cerveja gelada. É isso.
Legal, professor. Agradecemos aqui ao professor Ivan Esperança Rocha, docente da Faculdade de Ciências e Letras do campus de Assis da Unesp, e ao editor-chefe do Jornal da Unesp, Pablo Nogueira. Finalizamos assim mais uma edição do Prato do Dia, podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Até a próxima, pessoal.
Um grande abraço, muito obrigado, Pablo, muito obrigado, Fábio.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.